Espírito Santo esteja presente aonde você estiver agora, assistindo essa transmissão, para que realmente seja mais um domingo poderoso nas nossas vidas, amém? Eu queria te convidar para que nós pudéssemos fechar os olhos agora e nos conectar com aquilo que o Senhor quer nos falar de uma maneira individual. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e clame ao Senhor para que Ele fale contigo, para que Ele te encontre aqui nessa noite. Fala, Espírito Santo, eu estou aqui, estou sensível, os meus ouvidos estão abertos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar comigo. Eu sei que hoje eu preciso tomar mais uma decisão muito importante para que a minha vida seja transformada. Eu sei que hoje o Senhor tem mais uma direção divina para mim e o meu coração está aberto para te ouvir, Pai. Eu estou aqui de braços abertos, o meu coração está aberto e o Teu Espírito tem liberdade nesse lugar para agir, para fazer, para falar comigo. Seja sincero com o Senhor. Espírito Santo, nós declaramos isso. Esse lugar é a tua casa, o Senhor tem liberdade aqui. E cada coração neste lugar, que seja nesse momento bombardeado com o teu amor e o teu Espírito, nós declaramos que toda a liberdade do teu Espírito, Pai, esteja sobre esse lugar, sobre estes corredores, essas cadeiras. Sejamos invadidos pela sua presença e pela tua voz, que ela seja tão audível, que nós possamos ser tão preenchidos com a sua voz, que nenhuma outra voz tenha lugar aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Está preparado? Amém? Aleluia. Vamos então para mais uma mensagem da nossa série Direção Divina. Amém?
Graça e paz, família, amor e cuidado, bom estar contigo nesta linda celebração, neste domingo 19 de novembro de 23. Eu estou agora no Egito, Bispa Ana e eu, em um retiro para pastores, um tempo onde estamos mergulhando, buscando a presença, vontade, direcionamento do Senhor, aprendendo coisas novas. Mas se Deus permitir, dia 26, domingo que vem, estaremos juntos aí, presencialmente. Filhos, estamos em uma série de mensagens poderosa, direção divina, e esta é a penúltima mensagem da nossa série. Você já ouviu aqui tantos insights e tantos apontamentos importantes no que diz respeito a essa direção da parte do Senhor. Você, desde a primeira mensagem, você foi levado a tomar decisões importantes como começar, parar, permanecer, avançar, servir, como foi o tema da semana passada. Hoje, eu confesso que esta é uma das mensagens que eu mais gosto. Ela é muito forte e eu tenho certeza que vai abençoar demais a sua vida. Mas antes do tema de hoje, você vai ler comigo, claro, nosso texto base. Então, Salmo 32, verso 8. Em alta voz, junto comigo aí, declare de uma forma bem poderosa. Eu acredito que a maioria de vocês já está, inclusive, decorando este versículo. Vamos juntos. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Glória a Deus. Aleluia. Como eu disse, são decisões que são importantes. Se você quer viver a direção divina, você precisa estar disposto a tomar estas decisões. Greg Rochelle disse que você não precisa ter fé para terminar, você precisa ter fé para começar. E quando você começa, você testifica, experimenta, e você então vê que aquilo que Deus prometeu é real. E aquele que prometeu e começou a boa obra há de completar. E aí, meu irmão, uau, nós não queremos nos afastar mais, porque a vontade dele é boa, é perfeita, ela é agradável. Ele é o teu pai, Deus tem o melhor para você. Muitos acabam com medo, receio. Ah, se eu me entregar, se eu confiar em Jesus, entregar minha vida a Ele, e eu vou ter que parar de fazer algumas coisas que eu gosto. Pera, você está na direção errada. Andar com Jesus não é uma lista de pode e não pode. Andar com Jesus é você ter fé que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz do Calvário para pagar o preço do seu e do meu pecado, e que sem Ele não há remissão, perdão, não há reencontro com Deus. Jesus afirmou: eu sou o caminho, eu sou a verdade Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu vejo muitas pessoas em várias circunstâncias, etapas e estações da vida falando, olha, que Deus me ajude, ah, nessa nova fase, nesse novo projeto. Tá, frases são frases. Até papagaio repete aquilo que já ouviu. Mas se você quer viver a direção divina, você precisa tomar decisões e fazer escolhas sensatas, racionais, que são importantes. Tem que aprender a abrir mão de algumas coisas que não servem para você. Nem tudo que é bom para você. Quer viver a direção divina? É você estar disposto a falar não para algumas coisas que o Senhor vai dizer não. E muitas vezes ele vai dizer não para questões que não são pecado, inclusive, mas que não é o momento para você. Está disposto a ouvir isso? Eu tenho fé de que toda orientação que Deus tem para a minha vida é o melhor, mesmo que num primeiro momento eu não entenda, mesmo que num primeiro momento eu não goste. Quando eu era criança, estava doente, e às vezes eu nem sabia que estava doente. Minha mãe me dava remédio. E olha, hoje em dia você tem xaropinho com gosto de cereja, com gosto disso, com gosto de tutti-frutti, com gosto de morango. Mas eu sou da época que o mertiolate ardia, irmão. É, e nem sempre a avó tava lá para soprar. Hoje mertiolate não arde. Remédio tem gosto de bala. Mas a gente tomava o remédio, fazia cara feita, tinha ânsia, mas mesmo assim a mãe dava, porque sabia que era o melhor. Pois é, receber direção de Deus não é ficar pedindo para Ele remédio com gostinho de tutti-frutti. Às vezes Ele vai dizer para você, não. E esse não vai na contramão do teu egoísmo, como nós ouvimos na semana passada. Falar não para a carne, falar para você mesmo. Aprenda a servir, aprenda a amar o próximo como a ti mesmo. Honre as pessoas. Não é fácil. Porque a natureza humana caída, ela vai numa direção completamente oposta. Então, vamos viver essa direção divina? Amém. Em nome de Jesus. O tema de hoje, nossa sexta mensagem da série, ande com pessoas certas. Ande com pessoas certas. Uau! Pois é, é a decisão de conectar. Talvez você, como eu, deixa eu ler primeiro Provérbios 13, 20, que é o texto base. Acompanha aí, vamos lá. Aquele que anda com sábios, sábio, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Um ditado desconhecido, um ditado conhecido de autor desconhecido diz o seguinte: diga-me com quem anda e eu direi o seu futuro. Pois é, talvez você, como eu, seja uma pessoa que não tenha tanta facilidade de network. Eu já disse isso algumas vezes. Alguns podem até achar que eu falo isso só da boca para fora. Mas como é que pode, pastor, assim? Pá. Mas eu estou dizendo que é uma dificuldade, não estou dizendo que eu não faça. Por isso que essa mensagem é importante para você. Algumas pessoas têm muita facilidade com network, conversar, conectar, desenvolver novas amizades. Elas são desprovidas, às vezes, de timidez e vão e conversam, falam. Uau, que bacana, mas não é o meu caso. Mas eu tenho um propósito, que é marcar a minha geração para a glória de Deus. E para marcar uma geração, você tem que estar debaixo de uma direção divina. E dentro dessa direção divina, onde eu me coloquei para viver esses propósitos, o Senhor me leva a tomar algumas decisões e fazer algumas escolhas que nem sempre eu gosto, como abordei agora há pouco, entre elas, conectar-se. Agora, escolher as pessoas certas é fundamental e é sobre isso que eu quero conversar com vocês nestes minutinhos e levá-lo a refletir sobre a importância destas conexões. Então, alguns sociólogos dizem que o que com o tempo você se torna a média dos seus 5 amigos mais chegados. Pois é, a Bíblia diz que como o homem pensa, assim ele é. Então, não se engane. Os seus 5 melhores amigos, as pessoas que estão mais próximas a você, elas estarão compartilhando seus pensamentos e alvos, e isso de alguma forma vai te influenciar. Quem são essas pessoas com quem você passa mais tempo? Sua moralidade, suas finanças, a sua paixão espiritual ou a falta dela, se parecerão muito com as das pessoas com quem você vai passar mais tempo. É fato. Elas, de alguma forma, exercerão influência sobre a sua vida. Você já deve ter ouvido aquele ditado popular também: diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Quando nos conectamos com outra pessoa, nos tornamos um conduíte para os valores dela, suas crenças, decisões. Por isso que a Bíblia fala do jugo desigual. Não vai dar certo. Você confia em Deus porque crê em Jesus como o único e suficiente Salvador. E você quer a bênção do seu Pai Eterno. Você quer a direção de Jesus na tua empresa, mas vai fazer sociedade com alguém que não compartilha da tua fé? Não se engane. Você se torna conduíte um para o outro com relações a decisões, crenças e valores. Se você parar para meditar em Provérbios 13, 20, é sobre isso que nós estamos ouvindo, falando e refletindo. Greg Rochelle escreveu no seu livro: as pessoas com quem você anda hoje estão moldando quem você se tornará amanhã. Hoje é um bom dia para você refletir sobre as pessoas que estão se assentando à mesa com você, onde você se assenta, quem sabe, nas mesas delas. Para quem você telefona nos momentos em que mais precisa de ajuda, com quem deseja confidenciar quando atravessa algum deserto ou ao entrar no vale da sombra da morte, dos acontecimentos mais tenebrosos da sua vida, quem é essa pessoa? Precisamos de alguém que se importe para estar presente ao nosso lado, alguém para nos ouvir, desabafar ou abraçar quando estamos chorando. Precisamos de amigos confiáveis para nos amar e fazer-nos lembrar da paz e da presença de Deus em meio às tempestades inesperadas da vida. Não daquele tipo de amigo que fala: vai lá e paga com a mesma moeda. Hoje em dia, em nossa sociedade, as pessoas estão se distanciando cada vez mais. Isso se dá porque as pessoas estão trabalhando mais do que nunca, as pessoas estão se mudando de cidade e de residência com muito mais frequência, elas têm dificuldades de criar raízes. Nós enxergamos isso na igreja, por exemplo. Basta qualquer rusga, basta qualquer palavra que, ai, eu não gostei dessa palavra, já é razão para levantar acampamento, vou para um outro lugar. Será? Os casais estão se divorciando com mais frequência. As pessoas estão falando mais online do que de forma pessoal. Pois é. Está até rolando isso agora, por motivo de força maior, mas é a realidade. São os dias atuais. Por que que eu estou dizendo isso? Se não houver da sua parte um esforço, algo intencional, você não vai conseguir andar e se conectar com estas pessoas, as pessoas certas que o Espírito de Deus vai direcionar sobre a tua vida. Apesar de estarmos tão conectados, a impressão que temos é que nos sentimos mais solitários do que nunca. Você já parou para pensar sobre isso? Concorda comigo? A pobreza costumava significar uma coisa só. Agora são reconhecidos pelo menos três tipos de pobreza. A pobreza material, que é a carência das necessidades básicas, mas existe a pobreza espiritual, que é a carência de sentido para a vida. Pobreza relacional, que é a carência de amigos verdadeiros, íntimos. Você pode estar a uma amizade de distância de mudar o seu destino. Isso é muito forte. Você pode estar a uma conexão de mudar o mundo. Quando eu olho para a história, por exemplo, de Paulo e Barnabé. Uau! O que que estes dois fizeram juntos? Que parceria, que conexão. Deixa Deus operar conexões extraordinárias na sua vida. O problema é que quando nós não estamos debaixo da direção divina, acabamos tendo como direcionamento várias outras motivações equivocadas para tais conexões, muitas vezes baseados apenas em interesse. Mas deixe Deus trazer conexões certas a você. Eu tenho experimentado na minha vida isso. Como eu disse, eu sou um caipira do interior. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de dar o primeiro passo com relação a novas amizades e conexões. Mas Deus tem aberto portas. Deus tem me colocado ao lado de pessoas que têm me ajudado a entender, ver, crescer. E sabe, a cada fase da minha vida, pessoas extraordinárias que o Senhor colocou e vem acrescentando. E com cada uma delas, eu tenho aqueles que, com quem já andei mais próximo, muita gratidão por aquilo que aprendi, e com as novas que Deus vem colocando, meu Deus, como que a nossa mente expande, a nossa visão ganha um foco mais nítido com relação ao nosso destino futuro e propósitos de Deus para a nossa vida. Mas são pessoas que eu tenho permitido Deus acrescentar. Você precisa tomar essa decisão hoje. Meu Deus, a vida passa sempre pelos relacionamentos, acredite você ou não, goste você ou não. Por detrás do sucesso de uma pessoa, existem bons relacionamentos. Por detrás de derrotas na vida de uma pessoa, existem maus relacionamentos. E agora, queremos usar e aplicar a vida, a história, a experiência de Davi, para ilustrar alguns tipos de amigos, de pessoas com as quais você precisa se conectar para poder viver a direção divina, se colocar debaixo dela. Mas para isso, você vai continuar bem antenado, porque tem um pastor lindo que vai compartilhar isso com vocês agora de forma presencial. Um beijo no coração, até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.
Aleluia. Eu espero que você já esteja entendendo, então, que o Senhor já começou a falar aí no teu coração, amém? Hoje nós vamos dar prosseguimento, então, a falar sobre quando o Senhor nos direciona a andar com as pessoas certas. E nós vamos aprender isso com Davi. Quantos aqui já ouviram o versículo dizendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Amém? Você já conhece isso? E quando nós olhamos para Davi, nós vemos que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, também porque tinha pessoas ao lado dele que os ajudaram, que o ajudou a entrar nessa direção que era vinda de Deus. E nós vamos ver hoje três pessoas especiais que Davi permitiu que entrassem na vida dele. E eles o ajudaram a se endireitar quantas vezes foi necessário e a ouvir os direcionamentos que Deus tinha para ele. Assim é na sua vida, assim é na minha vida. Nós nunca vamos fazer nada grande sozinhos. Hoje você vai ter que tomar a decisão de se permitir andar com as pessoas certas, sair de algumas rodas e abrir o teu coração, abrir mão de algumas fortalezas, de algumas resistências que você tem quanto a relacionamentos dentro de igrejas, dentro de célula, dentro de discipulado, entendendo que para você chegar mais longe, fazer coisas grandes, você precisa caminhar com pessoas. Amém? E nós vamos aprender com Davi sobre isso. Então, o primeiro ponto que nós podemos ver a respeito de como Davi também andou com pessoas certas. Nós precisamos de pessoas que nos tornem melhores. Guarde isso no seu coração. E lá em 1 Samuel, versículo 16, no capítulo 16, versículo 13, diz assim: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Samuel foi a pessoa que Deus usou para mostrar a Davi que Deus tinha algo mais para ele. Samuel foi usado para mostrar a Davi que ele podia ser melhor, de que ele não estava ali para ser apenas um pastor de ovelhas, mas que ele também seria ungido para ser rei de Israel um dia. Samuel foi a pessoa que Deus usou para isso, e muitas vezes nas nossas vidas, Deus vai usar pessoas para olhar e falar para você: ei, você pode sim. Sabe aquela pessoa que olha para você e vê além do que você mesmo vê ou do que várias pessoas ao teu redor por muitas vezes viram e declararam sobre a sua vida? Existem aqueles que vêm na tua vida e só falam: meu, existe desse sonho, nada a ver com você, você não vai conseguir. E às vezes você se olha no espelho e fala: eu não vou dar conta disso, isso não é para mim. Mas existem aquelas pessoas que Deus coloca na nossa vida que, assim como Samuel, já vem com o óleo pronto para derramar sobre a nossa cabeça, nos fazendo ver na ótica de Deus. Por isso que essa mensagem que diz sobre nós caminharmos com as pessoas certas, não é qualquer pessoa que vai virar para você e vai te ver sob a ótica do céu. Samuel era um homem de Deus. O que o Senhor, de repente, está trazendo no teu coração hoje é sobre as pessoas de Deus que você tem caminhado. Porque só alguém cheio de Deus vai enxergar sobre a ótica do céu. Vai olhar para você, para a tua história, para a tua trajetória e te ajudar a entrar na trajetória que Deus tem para você. Porque tem a ótica de Deus, é uma pessoa cheia de Deus. Ande com as pessoas certas. Ande com pessoas que te tornem melhor. Que olham para você e acreditam naquilo que você pode fazer. Que muitas vezes vão dizer coisas duras, sim. Sabe aquela pessoa que quando você fala assim: nossa, acho que eu estou acima do peso, precisava emagrecer. E aquela, você está esperando a pessoa dizer: imagina, está tudo bem, você não precisa. E aquela pessoa fala: tá, está precisando mesmo. Mas é aquela pessoa que com amor fala: eu vou te ajudar. E você consegue, eu te amo demais para dizer para você se conformar com o que você está vivendo e que você não pode mudar e não consegue mudar. Consegue sim, você vai, nós vamos juntos, vamos vencer. Essa pessoa, ela te ajuda a ser melhor. Ela te olha não só com o olhar do hoje, daquilo que você é agora, mas ela te olha e vê o que você pode se tornar. Como que realmente uma pessoa cheia de Deus com um chifre cheio de óleo para derramar sobre a sua cabeça, para te preparar para uma nova estação. Ela te olha e fala: você vai dar conta, você consegue. Te ajuda a ser melhor. Te empodera, te impulsiona. Sabe aquela pessoa que é como uma mão nas suas costas? Te empurrando, você fala: não quero, não consigo. Ela: consegue, você vai sim. Eu te enxergo com a ótica do céu. Eu queria que ao longo de toda essa mensagem, na verdade, você pedisse para que o Espírito Santo vá trazendo na sua mente quem são essas pessoas. Pessoas que te tornam melhor, pessoas que te fortalecem em fé, pessoas que te confrontam em amor. Vai pedindo para o Espírito Santo, porque ele vai te mostrar, e às vezes vão ser pessoas que você não imaginava, pessoas improváveis, pessoas que às vezes você corre, você fala: ai, não, de novo, aquela chata que eu vou querer reclamar, ela vai querer me empoderar com o poder de Deus e falar que eu posso, que eu consigo, só queria reclamar um pouco. E ela sempre vem com uma palavra de Deus falando que eu consigo. São pessoas que você deve caminhar, são pessoas que te empurram para a direção do céu. Pessoas que te impulsionam, que te enxergam de acordo com uma ótica do céu, que te torna melhor. O Craig Groeschel diz: todos necessitamos de um amigo que nos torne melhores e nos faça sentir vontade de ser melhores. Não só a pessoa que vai dizer e vai direcionar, mas que vai te ajudar a também se sentir motivado para fazer coisas maiores e melhores. São essas pessoas que nós devemos caminhar. E eu tenho certeza que isso é plano de Deus, o Senhor que direciona assim. Nós vemos lá em Provérbios 27, 17: assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Nós precisamos de pessoas. Pessoas que não nos deixam ficar acomodados, do mesmo jeito, no mesmo lugar. Tem gente que às vezes vai olhar para você e fala assim: ih, tô achando você muito parado. Tô achando que você não tá fluindo, tô achando que, pô, faz tempo que a gente não se junta, faz um jejum, faz tempo que a gente não serve na igreja, acho que a gente tá muito parado, devia entrar no ministério, o pastor tá lá falando pra gente arregaçar as mangas e trabalhar. Pessoas que não te deixam ficar no mesmo lugar, falando: não, você nasceu pra ser algo grande, você nasceu pra ser usado pelo Senhor, então vamos nos movimentar na direção dele. Pessoas que te impulsionam. Ferro afia ferro. Não é que é um melhor que o outro, mas os dois juntos vão ali melhorando. Um aponta, o outro aponta. Você ora junto e te ajuda. Pessoas que te ajudam a ser melhor. É tão bonito quando nós olhamos e nos conectamos com pessoas hoje que daqui a alguns anos, quando olharmos para trás nas conquistas que tivemos, nas melhoras que tivemos, que, sabe quando você olha para trás e fala: olha o jeito que eu era e olha como eu sou agora. E você pode ver que isso não tem a ver só com você. Eu desconfio muito de pessoas quando eu vou conversar com alguém e vai falar de alguma conquista ou de como ela está hoje. E ela fala assim, não, porque eu consegui tudo sozinho. Não, porque foi só eu para eu mesmo. Sabe gente que fala desse jeito? Não, porque ninguém olhava para mim, ninguém quis me ajudar e eu mesmo conquistei. Bate no peito, não fala nem o nome do Senhor. Fala, Deus que me deu, Deus que me ajudou. Sabe aquela pessoa que bate e fala? Mas existem aqueles que quando você vai dizer, ela fala assim, ah, eu não conseguiria sozinho. Tiveram pessoas que me ajudaram. O Senhor é a quem eu devo minha maior gratidão, toda honra, todo louvor. Tiveram pessoas que dobraram o joelho e oraram por mim quando eu não queria nada com o Senhor. Tiveram pessoas que foram lá na minha casa, bater lá na minha casa para me ajudar, para me tirar daquela cama e declarar uma palavra de bênção sobre a minha vida. Teve gente da minha cela que me ligou quando eu estava querendo largar a igreja e veio atrás de mim. Teve gente que investiu em oferta, em amor na minha vida. Sabe quando você olha para a pessoa e ela fala, eu não consegui tudo isso sozinho? As conquistas, elas se tornam histórias muito mais especiais quando nós fazemos isso ao lado de pessoas amadas. Eu acho que a história da conquista, ela se torna muito mais especial quando nós não fazemos isso sozinho. Sabe quando você pensa em algo que o Senhor te entregou, uma conquista, algo na tua história que você precisava muito? E você fecha os olhos, você quase que consegue sentir aquelas mãos nas suas costas te ajudando durante o caminho? Fala, eu me lembro de em que eu estava chorando, derramando lágrimas no altar. E eu recebia recados no meu WhatsApp de pessoas que estavam orando por mim, que estavam me fortalecendo em fé. Não fiz nada sozinho. Tiveram pessoas que me tornaram melhor. E hoje eu conquistei, porque não caminhei sozinho. Quem são essas pessoas que te enxergam da maneira que Deus enxerga? O que, que as pessoas estão enxergando em você e declarando sobre a sua vida? Quem é o seu Samuel? Às vezes não vai ser só uma pessoa, mas quem são aqueles que representam um Samuel na tua vida? Que Deus está colocando para te ajudar a ver como o Senhor vê, debaixo de uma ótica do céu. E se inspire em pessoas que reconhecem isso. Que reconhecem que não dá para fazer sozinho, mas que precisam de outros para caminhar junto. Eu quero que ao longo dessa mensagem o Senhor vai soprando sobre o teu coração quem são essas pessoas. Porque não dá para fazer nada grande sozinho. Amém? Deus já está colocando aí no teu coração? Quem tem sido o seu Samuel? Quem tem sido a pessoa que tem te tornado melhor? Por que, que você fala isso, Karen? De que Samuel, uma pessoa como Samuel, vai me ajudar a enxergar como Deus enxerga? Porque quando Samuel chega para ungir Davi, vocês se lembram que Davi era um pastor de ovelhas? O filho esquecido, que ficava lá no pasto, longe, longe. E quando Samuel chega, debaixo de uma direção de Deus, o profeta Samuel chega à casa de Jessé para ungir um novo rei. E o pai apresenta todos os outros filhos, e depois ele fala, ah, é verdade. Tem aquele pequenininho lá, que fica lá no meio do pasto, Davi. E Samuel fala, não, chama ele, eu quero todos aqui. E ninguém achava que Davi seria ungido para ser rei. Ninguém botava fé naquilo que Davi podia fazer. Nem mesmo a sua família. Mas existia um homem que escutou um direcionamento de Deus. E a palavra fala lá em 1 Samuel 16, versículo 17. O Senhor, contudo, disse a Samuel, o profeta, não considere a aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Dizendo sobre um outro filho de Jessé, que Samuel achou que seria ungido. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, Samuel só conseguiu se manifestar pelo impulso do Espírito, porque era um homem de Deus, sensível à voz de Deus, que enxergava debaixo de uma ótica do céu. Então, quando vem Davi, ele pode escutar o Senhor e falar, é esse, eu vi o coração dele, é ele que eu quero. Então, Samuel corresponde com a vontade do Senhor. Então, quando você caminha com pessoas que são assim como Samuel, são cheias de Deus e olham para você de acordo com aquela ótica que Deus te vê, então ele não vai olhar para os seus fracassos na vida, os seus pecados e a maneira como você se olha hoje e fala, eu não vou conseguir. Ele te olha de acordo com aquilo que o Senhor está colocando no coração dele. E cheio de Deus, ele se empodera e fala, você vai conseguir sim, porque o Senhor te vê. E eu sei que o Senhor pode fazer através da sua vida, não por você, mas pelo Espírito de Deus em você. E assim ele te empodera, ele te empurra, ele te impulsiona direto para a direção daquilo que Deus tem para a sua vida. Quem é o Samuel que está aí na sua vida te impulsionando? Em segundo lugar, nós precisamos de pessoas que fortaleçam a nossa fé. Diga, fortalecer a minha fé. Eu estou sentindo vocês muito mortos hoje. Não sei se é a chuva. Mas pense aí, quem é aquele que tem fortalecido a sua fé? Ainda falando sobre Davi, nós falamos que queríamos falar sobre três pessoas que foram essas que impulsionaram Davi direto para a direção que Deus tinha para a vida dele. A primeira foi quem? Quem que foi, gente? Samuel foi a primeira pessoa que ajudou a tornar Davi um homem melhor. E nós vemos agora Jônatas, que foi aquele que fortaleceu a fé de Davi. Por que se diz isso, Karen? Porque lá em 1 Samuel 23, bem mais pra frente agora, Davi já ungido, mas ainda não era rei. Saul ainda era o rei. E Saul começa a perseguir Davi, querer matar Davi. E por onde Davi ia, Saul corria atrás com o exército, ia atrás de Davi para querer assassiná-lo. E nesse versículo, dos versículos 15 a 16, diz que quando Davi estava em Oressa, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jônatas, filho de Saul, foi falar com ele, o ajudou a encontrar forças em Deus. Jônatas foi lá para falar conselho do coração de Jônatas mesmo? Não. O que ele foi fazer lá? Fortalecê-lo em Deus. Às vezes você até evita fazer algumas amizades, porque fala assim, eu não vou conseguir ajudar ninguém, o que eu vou falar? Eu não sei dar conselho. Mas aqui a gente vê que Jônatas não foi lá falar do coração dele, ele foi fortalecê-lo em Deus. Um bom amigo é aquele que te coloca na direção direta para Deus. Que nem sempre vai te falar o que ele acha, os achismos dele, da experiência dele, o que ele já passou, o que ele deixou de passar. Mas aquele que vai puxar a tua atenção para te fortalecer no momento de fragilidade, de tentação, no momento de querer desistir. Alguém que te fortaleça em Deus. Alguém que te ajude a voltar os teus olhos para o lugar de onde os seus olhos nunca deveriam ter saído. Essas são as pessoas com quem você precisa se aliançar. E Jônatas era uma amizade muito improvável. Ele era o filho de seu maior inimigo. Jônatas era o filho daquele que queria matar Davi, mas era aquele que impulsionava ele, que ajudava ele a voltar os seus olhos direto para Deus e de quem ele recebia esse fortalecimento. Não nas forças carnais, mas com unção e poder. Sabe aquela pessoa que às vezes você vai contar o que está acontecendo e só o que você queria era sair dali um pouco encorajado? E você está contando e aconteceu isso, 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 e a pessoa só fica, não, é complicado. Difícil, né? Difícil. E você continua falando, esperando um abraço, uma oração, qualquer coisa. A pessoa, não, é complicado. É difícil, né? Já passei por isso, difícil. Quer ver quando é por WhatsApp? Você manda um textão e a pessoa, difícil, complicado. E você continua falando e grava um áudio, dois áudios, ela para de te escutar. Que ela não sabe mais o que dizer pra você. Não é disso que estamos falando. Deseja uma pessoa que ela não precisa te aconselhar a resolver o teu problema. Ela sabe quem vai resolver o teu problema. E aí ela para. Chega de falar, cata a tua mão e fala assim, a gente vai orar. A gente vai declarar agora. Você não precisa nem terminar a história. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe, é para Ele que você tem que olhar. É aquela pessoa que às vezes você começa a falar. Você nem consegue terminar a história porque você começa a chorar e ela não fica olhando para a tua cara. Ela te abraça. E ela começa a orar e declarar a paz do Senhor na sua vida. O poder do Espírito não é dela. Não é carne. Vem de Deus. Sabe aquela pessoa que é cheia de unção? Você sabe quem procurar quando você precisa de uma palavra de fé, não sabe? Hoje o Senhor quer te trazer de volta para caminhar com aqueles que te levam para a direção correta. Você sabe que está caminhando às vezes com pessoas que não contribuem em nada. Que às vezes você fala, é uma pessoa que só te deixa falar. Mas no final das contas ela não te ajuda em nada porque ela não te empodera com a fé. Ela não fortalece a tua fé. Ela só fica, é complicado, né? É difícil mesmo. Bom mesmo é quando você chega perto de uma pessoa e ela fala, vem cá, a gente vai orar porque o Deus Todo-Poderoso vai fazer na tua vida. E às vezes ela nem fala o português certo, mas ela tá cheia de unção. E quando ela abre a boca, o poder de Deus começa a transbordar da vida dela e te abraça e te envolve. E você sai cheio do poder de Deus. Você até esquece do problema, porque você caminha com alguém que fortalece a sua fé. Você precisa pedir ao Senhor por mais pessoas assim. Vai falando, Espírito Santo, vai me mostrando quem é Samuel na minha vida, quem é Jônatas na minha vida, eu quero esses. Improváveis, que às vezes você olha, você não dá nada, para de querer escolher igual a gente faz, igual o ser humano faz, assim como eu acabei de ler o versículo lá, quando Samuel vai escolher o ungido do Senhor. O que ele fala? O homem escolhe de acordo com a aparência, com aquilo que a gente acha, o que é mais conveniente, porque está mais perto de mim, porque eu estou acostumado com essas amizades. Mas o Senhor fala, eu vejo a essência, eu sei de quem você precisa. Peça para o Senhor, Jesus, me apresenta os teus amigos. Que se é amigo teu, dá para ser amigo meu também. Eu aprendi isso com a Sandra Vidô, nossa ministra da intercessão. Quando ela falou isso, eu falei, faz todo sentido. Quando você não sabe a quem se conectar, porque hoje você está entendendo que precisa se conectar, amém? Não dá mais para ficar dizendo, eu consigo sozinho. Eu não preciso de ninguém. Se a igreja é grande mesmo, eu entro, eu saio, ninguém nem me percebe. Seja quebrado isso em nome de Jesus. Você precisa sim caminhar com pessoas. E você vai entrar aqui e começar a falar: e aí, Jesus, me apresenta os seus amigos. Quem são os seus amigos aqui nessa noite? Me conecta com eles. Eu vou sair daqui conectado com pessoas que vão me colocar na direção divina. Para de querer caminhar sozinho, querer se disfarçar no meio da multidão. O Senhor te encontra. O Senhor encontrou Davi lá no meio das malhadas e Ele te encontra nessa noite. E vai te apresentar, sim, aos amigos dEle. É só você pedir. Ele já tem as pessoas certas para te apresentar. Mas Ele precisa da abertura do seu coração em admitir que precisa de ajuda, que precisa caminhar com pessoas. Amém? Aleluia. Pessoas que fortalecem a nossa fé. Não é sinal de fraqueza pedir ajuda, é sinal de sabedoria. A palavra de Deus em Eclesiastes 4, versículos 10 e 12, você já deve conhecer, diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. E um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Por que três dobras, Karen? Você, esse seu amigo e Jesus. Não é só relacionamento carnal, não é só divisão e fofoquinha, não é para isso que você se reúne com a pessoa, mas onde dois ou três chamarem em nome do Senhor, ali Ele estará. Então, às vezes, vai estar só você e esse seu amigo chorando na presença de Jesus, e Jesus vai se manifestar, porque Ele declarou: eu estarei lá, eu vou te fortalecer, mas caminhe com as pessoas que caminham comigo. Fala: Jesus, me apresenta nessa noite os seus amigos, e eu sei que Ele vai fazer, eu não tenho dúvidas de que Ele vai fazer isso. Em nome de Jesus, que seja quebrado na sua vida essa tendência de querer caminhar sozinho, de falar: eu não preciso de ninguém, eu sou forte, tudo que eu conquistei sozinho. Quando eu precisei de mamão, ninguém estendeu para mim. Não. Que suas experiências passadas não te impeçam de viver aquilo que Deus tem para você. Não dá para ficar preso ao que aconteceu lá atrás. Se você entendeu que ao longo dessas 7 semanas nós estamos buscando a direção divina e são passos novos, quem aqui deu passos novos desde que começamos essa nova série? Você teve que simplesmente começar, você teve que avançar, teve que entender sinais de pare, de permanecer. Você começou a fazer coisas novas. Que essa seja mais uma coisa nova, que talvez seja um pouco difícil para você. Talvez vai ser um desafio se abrir para novos relacionamentos, para amigos. Eu não sei. Eu não sei o que você já passou. Igreja é uma grande família, gente. Onde tem família, geralmente tem umas desavenças, umas brigas. Irmão é assim. Eu brinco que, desculpa quem é filho único, mas quem tem irmão, vive uma escola assim de sobrevivência no relacionamento que é impressionante. Irmão é aquele que não está nem aí porque você está achando. Ele vai te falar umas verdades, ele vai... Sei lá, é impressionante. Irmão é aquele que vira para você e fala: nossa, como você está fedendo hoje, você não tomou banho, não? Você vai sair de casa e ele fala: mas você não vai assim, né? Que roupa brega, você não tem senso? Irmão é irmão que fala assim na cara. É que aqui a gente é irmão em Cristo, então nós estamos cheios do Espírito e nós somos um pouco mais de senso, somos mais polidos. Mas, gente, onde tem família, às vezes existem umas desavenças. É normal. Não é diferente na igreja, que não é uma igreja perfeita. Às vezes você vai ter umas rusas com seu irmão do lado. Mas como é gostoso quando nós podemos viver em comunhão e união em Cristo. Apesar de... Você vai falar: Jesus, apesar de não ser perfeito, apesar de não ser do jeito que eu imaginei que seria, esse tal de discipulado, esse tal de célula, eu aceito e eu quero caminhar. Quantas e quantas vezes? Continue pedindo ao Senhor pessoas que te tornem melhor, pessoas que te fortaleçam em fé e pessoas que te confrontem em amor. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 17... É quando Natan chega a Davi e fala: você é este homem. Vocês se lembram de Natan? Para recapitular então, o que nós estamos fazendo é vendo as pessoas que abençoaram Davi, fizeram parte da trajetória dele para que ele se tornasse então um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos Samuel, nós vemos Jônatas e aqui nós vemos Natan. Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, não foi um homem perfeito, foi um homem que errou muito. E aqui nós podemos relembrar quando Davi, além de cair em adultério, ele se torna um assassino. Em um dia onde ele deveria estar em guerra, deveria estar em batalha, ele vai para a sua sacada e ele avista uma mulher casada, já comprometida, e diz para que trouxessem ela para a sua presença. Ele comete adultério. Batseba engravida. E quando descobre a gravidez, ao invés de já confessar o seu pecado e tomar para si as consequências devidas, ele comete mais um pecado. assinando a sentença de morte de Urias, que era marido de Batseba, mandando ele para a linha de frente de batalha, sabendo que ali ele seria morto. Além de adúltero, um assassino, vivendo como se não tivesse vendo seu pecado. E eu creio que todo mundo ali na corte de Davi sabia o que estava acontecendo. Viu? O povo conversa nos corredores. É assim na igreja? Você acha que não era assim na corte lá de Davi? O pessoal tudo sabia o que estava acontecendo. Estava vendo Batseba, de repente aquela mulher aqui, barriga crescendo. Essa mulher não era casada. Só que ninguém tinha coragem de chegar para Davi e falar a verdade e confrontá-lo em amor. Quem foi essa pessoa que Deus enviou? Foi Natã. E Natã, com todo o amor, ele chega para Davi e fala: Rei, deixa eu te contar uma história. Ele vai contando uma história que tinha muita semelhança com aquilo que Davi estava, né, passando. E Davi não percebe que era sobre ele. E quando Natã fala para ele: o que você acha que deveria ser feito a esse homem que cometeu essas coisas? E aí Davi fica louco: não, porque não pode ser desse jeito. E aí Natã vem e fala: você é esse homem. Você fez isso. E confronta o pecado de Davi. E nessa hora, diferente de muitas pessoas que fecha a cara: quem é você para falar um negócio desse para mim? Poxa, Davi era o rei. Ele poderia virar para Natã e falar: quem é você? Quem você acha que é para falar desse jeito comigo? Podia mandar matar Natã, podia mandar prender Natã. E quantas vezes, quando alguém é confrontado em pecado e fala: você está falando isso para mim? Mas e você que faz isso, isso e aquilo? Ou então fala: você está falando isso para mim, mas não está vendo aquele outro lá também, que foi e fez isso, isso e aquilo? E na igreja tem muito disso, né? Ao invés de, quando confrontado em amor, você, como Davi, se arrepender, se ajoelhar diante do Senhor e reconhecer o seu erro, você se rebela. E é por isso que é tão importante caminharmos com pessoas assim, que tenha coragem de nos confrontar em amor. Então, quando for confrontado em amor, entenda que isso é cuidado de Deus. Poucas pessoas têm na sua vida um Natã. Poucas pessoas chegam para você e falam: ó, preciso te falar. Sabe aquela coisa de quando a gente vê alguma coisa acontecendo e fala: nossa, a pessoa não tem um amigo para avisar? Sabe? Então, é aquela pessoa que vai chegar para você e falar assim: olha, você tem um amigo, ninguém tá te falando, mas eu tô falando para você, eu tô vendo, tá feio, todo mundo sabe que você tá fazendo errado e ninguém quer te falar a verdade. Senta aqui que a gente vai conversar e vai alinhar isso hoje, porque eu te amo demais para ver isso acontecendo na tua vida e não te falar nada. Fala: Jesus, tô pronto, me apresenta quem é Natã na minha vida. E eu vou aceitar o confronto em amor. Tô pronto, não dá para viver do mesmo jeito. Então coloca na minha vida quem vai olhar nos meus olhos e falar: tá errado sim. E eu sei que Deus vai fazer isso, porque Ele faz mesmo. Na minha vida tem meu pai, que pensa num homem que fala com verdade, irmão. Com uma doçura igualzinho Natã. Mas que chega e fala. E quando eu penso em duvidar, ele fala: alguma vez já falei alguma coisa, eu deixei de falar só para te agradar? Eu falei: muito pelo contrário. Ele fala: então eu acredito quando eu estou falando. Sim, senhor, eu acredito. Tem dona Ana que fala com todo o amor. Ela se confronta em amor. Que eu chego com todos os meus argumentos. E isso, que aquilo. Você não acha, ela? Não, acho que você está errado. Tem a minha irmã, que é o meio termo. Tem o meu marido, que também, quando eu falo as coisas, ele fala assim: mas você não vai querer que eu falo para você de novo as mesmas coisas que eu já falei. E já era para você ter entendido, né? Quem olha assim, gente, acha que ele é só uma paz pura, mas ele tem vezes que ele parece meu pai na minha vida. Do mesmo jeito assim, ele fala: ah, não, você não vai fazer eu fazer isso com você de novo, não. E aí eu me lembro de quem eu sou em Cristo e aquilo que eu posso fazer, porque eu tenho pessoas que me confrontam em amor e me apontam a direção. Você precisa tomar o risco de ser vulnerável para isso. É quantas vezes eu poderia só querer falar: não, eu vou resolver isso sozinha, não preciso de pessoas. E aí eu pego meu celular e eu mando um alô para minha discipuladora e falo assim: ó, tô precisando de você. Tá acontecendo isso, isso, isso. E às vezes eu falo para ela: não, porque eu não vou fazer isso. Ela: por que não? Não, mas eu não acho que é assim. E por que não? É assim sim. Olha, eu acho que nisso, nisso, nisso tá correto, mas aqui faltou sabedoria para você. Pessoas que te confrontam em amor vão te fazer chegar mais rápido no propósito que o Senhor já separou para você. Assim como Davi, ele era um homem segundo o coração, sim, desde quando ele estava lá no pasto cuidando das ovelhas. Mas ele precisou de pessoas para lembrar ele disso. Precisou de Samuel olhar para ele e falar assim: eu te unjo porque declaro hoje sobre a sua vida a maneira como Deus vê você. Há unção sobre a sua vida. Existem aqueles que vão olhar para você e falar: ei, tem unção sobre a sua vida, bora. Tem aqueles que vão ser Jonatas, onde você está no caos, no deserto, achando que ninguém vai te encontrar ali. Mas eis que surge aquele teu amigo, improvável, só para te dar um abraço, só para te fortalecer em fé, só para te fortalecer em Deus. Existem aqueles que vão ser como Natan e te falar as coisas que ninguém quer te falar. Mas ele está ali para te apontar o caminho. Porque você é importante demais para o reino, para que o Espírito Santo não deixe ninguém falar com você e te deixe de canto, fazendo do jeito errado. Ele manda assim. É que às vezes a gente não quer ver, não quer escutar. Fala, Jesus, eu quero ser como Davi, eu quero ter um coração ensinável. E quando o Senhor mandar Natan na minha vida, eu vou ouvir. Eu vou reconhecer. Eu vou abrir o meu coração para tua, para aquilo que o Senhor quer alinhar sobre mim. Davi não foi orgulhoso, mas ele soube reconhecer aquilo que ele precisava reconhecer. Ele se ajoelhou e pediu perdão ao Senhor. Prefira essas pessoas do teu lado do que pessoas que vão só passar a mão na tua cabeça. Provérbios mesmo fala isso lá no capítulo 27, versículo 5. A repreensão franca, ela é melhor que o amor escondido, e as feridas feitas por um amigo sincero são melhores do que os beijos de um inimigo. É muito melhor você ter amigos de verdade que falam aquilo que você precisa ouvir do que você se alinhar com pessoas que você sabe que só vão falar o que você quer ouvir. Porque não vem me falar pra mim que não existe ninguém na tua vida hoje que te fale a verdade, te fale aquilo que você precisa ouvir. Porque tem. A questão é, a gente foge dessas pessoas. É muito mais fácil pra você, quando tá com um problema e quer que seja resolvido da tua maneira, buscar aquela pessoa que você sabe que vai falar o que você quer ouvir, do que mandar um alô pra tua discipuladora, pro teu pastor, marcar um horário. É mais fácil, né? Quantas e quantas vezes tem gente que liga lá na secretaria da igreja e marca o atendimento com uma pastora. Aí ela fala as verdades que aquela pessoa precisa ouvir e dá as orientações. Faz isso e aquilo. A pessoa obedece? Não, ela marca o horário com outra pastora, porque ela acha que a direção vai ser diferente. E aí a pastora vai dar a mesma direção, porque aquilo que Deus está falando para você é certeiro, minha filha. Você tem que fazer, é seguir aquilo que Deus está te mandando seguir. E aí você vai escutar aquilo e vai falar, não é isso não. Aí ela procura a líder de célula, achando que a líder de célula vai falar outra coisa. Mas quando você caminha com pessoas que estão alinhadas com o céu, a direção é a mesma. Deus não é um Deus de confusão. Então, uma vez que você já escutou aquilo que você precisa fazer, obedeça. Faça como Davi. Senhor, eu estou errado, eu vou me ajoelhar e eu vou seguir aquilo que o Senhor tem para mim. Obrigada, agradeça ao Senhor pelo confronto. Em amor. Então abra o seu coração e assuma o risco de ser vulnerável para as pessoas certas. É tempo disso. É tempo de se abrir para caminhar com essas pessoas. O Senhor tem separado para você pessoas para te tornar melhor, pessoas para fortalecer a tua fé e te confrontar em amor. Mas o seu coração precisa estar pronto e preparado. E sabe de uma coisa? Mais do que isso, mais do que você hoje estar preparado para vir no altar e falar, Jesus, pode me apresentar os teus amigos, que eu estou pronto. Eu quero ser amigo dos teus amigos. Mais do que isso, peça ao Senhor para você se tornar este amigo. Peça ao Senhor para ser uma pessoa que vai olhar para aquela pessoa que caminha com você, as pessoas da sua cela, os seus amigos, não com um olhar seu, com o seu achismo, o seu julgamento, as suas críticas, mas que vai olhar para aquela pessoa segundo a ótica de Deus. Para isso, esteja cheio de Deus. E seja cheio de Deus e peça a Ele, me ajude a olhar para os meus amigos, os meus irmãos, de acordo com uma ótica do céu e não do que eu acho, não do que eu já vi Ele fazer, não do que eu acho que Ele é, mas aquilo que o Senhor já declarou que Ele é. Peça para ser alguém que vai tornar seus amigos melhores. Peça para ser alguém que vai fortalecer os outros em fé. De quando alguém chegar para você e pedir uma ajuda, uma direção, não ser aquele que vai querer falar tudo aquilo que você acha, tudo aquilo que você já viveu, aquilo que você acha que Ele deve fazer, mas que vai ouvir o Senhor e falar, Senhor, me ajude a fortalecê-lo em fé e trazer o olhar dele de volta para o alvo, que é Cristo. A direção é Cristo. Peça, Jesus, eu quero tornar meu amigo melhor. Eu quero ser alguém que o fortalece em fé. Não nas vontades carnais, não nas direções carnais, mas alguém que direciona direto para Cristo. E Jesus, me ajuda a ser alguém que confronta em amor. Isso exige muita ousadia e coragem, porque a gente é do tipo que não quer magoar ninguém. A gente é do tipo que quando vê algo acontecendo, a gente não quer se envolver. A gente não quer se meter, a gente não quer que sobra pra nós, porque depois vai sobrar pra você entrar no gabinete do pastor. Mas peça ao Senhor pra ser como Natan. Fala, Senhor, se ninguém mais tiver coragem de entrar na presença dessa pessoa e falar, ninguém tá te falando a verdade, mas eu vou te falar porque eu te amo. Porque eu não quero ver você se distanciando daquilo que Deus tem pra você. Tá todo mundo vendo e ninguém tá te falando, eu vou te falar, vem aqui. Convida o Senhor Jesus pra essa conversa e seja a voz de Deus. Confronte em amor. Mas se torne essa pessoa. Se torne um dos amigos que Jesus vai apresentar para outras pessoas nessa noite. Não só peça a Ele amigos de verdade. Mas fale, Jesus, o Senhor pode me apresentar a alguém hoje, porque eu sou o amigo que alguém precisa. Eu sou alguém que tem buscado viver a direção divina. Você tem a moral de falar isso para Jesus hoje? Se não tem, o altar também é o seu lugar hoje. Não só para pedir para Ele um amigo, mas para tornar-se esse amigo. Porque somos uma grande família e ninguém aqui vai caminhar sozinho. Todos nós aqui precisamos caminhar com alguém do lado. Não vamos fazer nada grande sozinhos. Você precisa de pessoas, eu preciso de pessoas. Eu não conseguiria dar um passo sozinha. Você também não. Jesus não deu passos sozinhos. Ele caminhava com pessoas. Então diga ao Senhor hoje aquilo que você precisa. Se você precisa de amigos. Se você está precisando se dedicar em ser um amigo que vai abençoar as pessoas. E eu quero declarar também que nessa noite é uma noite onde nós vamos declarar a quebra da autossuficiência. Você que olha para si e fala, eu não preciso de ninguém, eu estou bem sozinho, não quero ninguém sabendo dos meus problemas. Não quero ninguém se metendo na minha vida. Que seja quebrado esse espírito de autossuficiência na sua vida. Mas que você venha abrir o teu coração para ser vulnerável com as pessoas certas. Com as pessoas direcionadas de Deus para você. Um coração aberto para ouvir. Eu quero te convidar a se colocar em pé. E se essa mensagem de alguma maneira falou contigo nessa noite. Seja para dizer ao Senhor como você tem se sentido sozinho e solitário e precisa dos amigos dele do seu lado. Diga a ele, Jesus, eu cansei de me frustrar com algumas amizades. Onde eu busquei do meu jeito, eu busquei aqueles que eu achei que eu precisava. Mas o tempo todo o Senhor já sabia quem eu precisava do meu lado. E eu não estou falando para você que são as pessoas que você vai andar grudado para cima e para baixo. Que toda vez quando acabar o culto é com ele que você vai sair. Não sei. Eu estou falando de pessoas especiais que são chave na sua vida. Que às vezes quando o negócio apertar, você sabe quem buscar. Pessoa que você sabe que quando ela olhar para você e declarar uma palavra, é porque vem de Deus, porque ela é Samuel na sua vida, é porque ela é Natã na sua vida, é porque ela é Jonatas na sua vida. Não é sobre a amizadezinha de quinta série que anda de mão dada para lá e para cá. O Senhor está te apresentando pessoas que te puxam para cima. É um outro nível de amizade. É um outro nível de relacionamento. O Senhor te chama para uma maturidade, onde você não tem uma dependência emocional de ninguém para fazer ou deixar de fazer por causa disso. Mas porque entende que quem caminha com o Senhor caminha com os amigos dele, não anda sozinho. Peça para o Senhor, Jesus, quebra hoje no meu coração esse espírito de autossuficiência. Eu sei e declaro que eu preciso de pessoas. Me apresento os seus amigos. Me torne esse amigo. Me torne alguém que ajuda os meus irmãos a serem melhores, a terem uma fé fortalecida. E quando necessário, tenho a ousadia para declarar aquilo que precisa ser declarado em confronto e em amor. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te damos liberdade nesse lugar para agir, para curar feridas, feridas de relacionamento, pessoas que foram feridas por pessoas de dentro da igreja e por causa disso quantas vezes tiveram dificuldade em se abrir, em se aliançar com a visão da igreja. Mas nós entendemos que aquilo que o Senhor tem para mim vai além de alianças carnais, mas uma aliança espiritual. Nós clamamos, Espírito Santo, que toda dor, todo trauma não nos impeça de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Não somos aqueles que deixamos a dor nos impedir de seguir na direção divina do Senhor para nós. Em nome de Jesus, corações preparados para ouvir, abertos para receber. Mãos, Pai, que estão disponíveis para impulsionar, para empurrar aqueles que estão ao seu lado na direção devida. Nos dê ousadia para isso, nos dê amor para isso. Porque nós só impulsionamos e abençoamos quando amamos. Então nos dê o amor de Cristo, nos dê a tua visão, não a nossa visão, do nosso jeito. Mas em nome de Jesus, a tua direção, a tua visão, nós queremos a ótica do céu quando nós olharmos para cada um dos nossos irmãos. Mas não o espírito de crítica, não o espírito de julgamento, mas amor, amor, o devido amor a Deus e o cuidado com as pessoas que nós carregamos nessa igreja em nome de Jesus. Possamos ser inundados com esse amor, com esse desejo de caminhar com as pessoas que caminham com o Senhor. caminhar com as pessoas certas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Peça ao Senhor por coisas novas, por pessoas que Ele vai direcionar sobre a sua vida, uma ação, um movimento seu na direção daquilo que Ele tem para você.